Livro O Reino Perdido. Capítulo 1. O Reino Perdido. Somos ensinados, pelas Escrituras, muitas coisas sobre o milênio, um período de tempo de 1000 anos. Jesus ensina extensivamente sobre este assunto nos 4 evangelhos. Vários dos apóstolos também nos instruíram sobre este importante período de tempo em seus escritos. No entanto, por algum motivo, e suspeito que o motivo tenha a ver com o diabo, grande parte da verdade sobre este tempo foi perdida para a igreja de hoje. Há muita confusão sobre este assunto tão importante. Teorias, ensinamentos e crenças a seu respeito são abundantes. Em geral, parece haver 2 correntes de ensino sobre o milênio. Uma corrente acredita que este período de tempo está no futuro. A outra acredita que estamos vivenciando-o, que está acontecendo agora. Mas qual visão é verdadeira? Além disso, há algumas verdades importantes sobre o milênio que ambas as visões perderam? Como veremos neste escrito, essas não são perguntas sem importância. Suas respostas têm sérias consequências para os crentes. O que a Bíblia nos ensina sobre o reino vindouro é crucial para a nossa caminhada com o Senhor e nosso entendimento de sua revelação. Portanto, embora alguns possam não entender por que esta discussão é necessária, ela é de suma importância. O diabo tem fortes razões para querer esconder a verdade bíblica sobre o milênio, como veremos à medida que avançamos neste escrito. De fato, a verdade sobre o reino vindouro, quando corretamente compreendida, forma uma base para entender corretamente o Evangelho, conhecer o temor de Deus, entender os planos de Deus para seus filhos e motivar os crentes a dedicar suas vidas a Jesus. Esta importante verdade parece ter se tornado perdida ou escondida de grande parte da igreja de hoje. O reino hoje. Para começar, todos nós devemos estar cientes de que há um aspecto muito real e importante do reino de Deus para experimentarmos hoje. Isso é verdade independente de em qual das correntes estamos, ou seja, se acreditamos que estamos no milênio agora ou não. Embora Jesus ainda não tenha retornado e não esteja reinando fisicamente na Terra, há uma realidade espiritual, invisível de seu reino, na qual deveríamos estar participando agora. Lemos em Lucas 17, 20 e 21. E sendo questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O presente reino de Deus não vem com evidências. Nem dirão: Olhem, aqui está, ou está ali. Entendam isto: o reino de Deus está agora entre vocês. No futuro, haverá uma vinda do reino de Deus que incluirá evidências visíveis. Por exemplo, nos é dito: Eis que ele virá com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o perfuraram. Apocalipse 1:7. Isso será algo que todos verão com seus olhos. Este evento virá com evidência clara. Mas em Lucas, Jesus está falando sobre um aspecto de seu reino que vem sem evidências tão óbvias. Esse aspecto é que Jesus deve começar a reinar sobre e até mesmo dentro daqueles que afirmam ser seus agora. Para que ele venha fisicamente à terra como rei, ele deve primeiro ter alguns seguidores na terra, algumas pessoas que estão submetidas a ele. Para ter um reino, ele deve realmente estar reinando sobre algum grupo de pessoas. Ele deve ter alguns homens e mulheres que submeteram suas vidas totalmente à sua autoridade. Eles devem ser obedientes às suas diretrizes e ser submissos a ele, fazendo de bom grado a sua vontade. Embora isso possa parecer óbvio, muitas pessoas hoje são levadas a Jesus sem essa verdade básica. Eles vêm a ele para perdão e, ou, soluções para seus problemas, mas nunca são ensinados que ele deve reinar sobre todos os aspectos de suas vidas. Eles nunca submeteram suas vidas ao Senhor Jesus, mas apenas a um Jesus que imaginam ser alguém que querem que ele seja, algum tipo de servo celestial, por exemplo. Pode ser que eles conheçam Jesus como um Salvador, mas não como seu rei. Eles são erroneamente informados de que, se apenas confessarem ou disserem algumas palavras com a boca sobre Jesus, tudo ficará bem com Deus e irão para o céu quando morrerem. Mas acontece que essa confissão é muito mais do que expelir ar de nossos pulmões, vibrar nossas cordas vocais e formar palavras inteligíveis com a boca. Essa confissão deve envolver sinceridade. Obviamente, muitas pessoas dizem coisas das quais não são sinceras. Será que Deus percebe se estamos falando coisas que realmente queremos dizer ou apenas pronunciando palavras que imaginamos que Ele quer ouvir? Vamos observar essa palavra grega traduzida como confessar, que é encontrada em Romanos 10, 9, onde lemos: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. New King James Version. Aqui vemos que essa confissão está intimamente relacionada à nossa salvação. É uma parte essencial de ser salvo. Quando investigamos essa palavra confessar na língua grega, descobrimos que ela pode significar prometer, concordar ou entrar em um pacto. Veja, é muito mais do que apenas pronunciar palavras. Significa que firmamos um pacto, prometemos ou concordamos com algo. Então, qual é esse algo? É nos submeter a Jesus como nosso Rei e Senhor a partir daquele dia. Talvez uma tradução mais adequada de Romanos 10, 9 seria: Porque, se com sua boca você fizer um pacto para tomar Jesus como seu Senhor, e estiver crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você estará sendo salvo. Novo Testamento, Vida do Pai. Sem tal pacto, sem nossa sincera concordância em submeter completamente nossas vidas à autoridade de Jesus, não há maneira dele realmente realizar muito em nossas vidas. O progresso de nossa salvação contínua será severamente atrofiado. Nunca escaparemos à nossa tendência natural de pecar e, portanto, continuaremos em cativeiro. Seremos pessoas que afirmam pertencer a Jesus, mas não são realmente parte de seu reino, porque não estão realmente submetidas a Ele. A formação de tal grupo de pessoas sobre o qual Ele reina supremamente é o primeiro passo para Jesus estabelecer seu reino. Quando esse grupo estiver pronto, Ele voltará fisicamente e estabelecerá seu reino visível sobre toda a terra. A verdade é que nossa participação neste reino presente e invisível tem tudo a ver com nossa participação no próximo reino visível. Este aspecto presente do reino de Deus é uma preparação para o que está por vir. Existem consequências sérias e duradouras de como participamos ou não do presente reino espiritual de Deus. Como agimos em relação à autoridade de Jesus hoje tem tudo a ver com como Jesus nos recompensará quando seu reino físico e terrestre vier. Não há dúvida de que Satanás quer obscurecer e até eliminar essas verdades. Ele trabalhou duro e ainda está trabalhando para impedir que os crentes entendam o plano de Deus. Isto é parte de seu esquema geral para diluir as Escrituras, eliminar o temor do Senhor e diminuir a necessidade de buscarmos sinceramente a face de Deus. Seu trabalho é garantir aos cristãos que tudo está bem em suas vidas quando, em muitos casos, há uma necessidade séria de arrependimento e mudança de estilo de vida. Portanto, a questão de estarmos ou não realmente no milênio não é inconsequente ou sem importância. É essencial saber se estamos ou não agora no milênio. Por quê? Se estamos no reino milenar de Deus, então essas consequências futuras sobre as quais falaremos não têm significado real, elas são eliminadas. Se acreditarmos que já estamos neste reinado de 1000 anos, então não há nada mais a ganhar ou perder. Portanto, a questão de estarmos ou não agora no milênio é de suma importância. Se certas passagens das Escrituras que investigaremos neste escrito se aplicam apenas a hoje, ou são meramente alegóricas, então não temos nada a temer, nada para ganhar ou perder. Mas se ainda não estamos neste reino, pode haver sérias consequências sobre o nosso comportamento atual quando Jesus vier. Este foi o capítulo 1 do livro O Reino Perdido, escrito por David W. Dyer, e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.